apesar da desaceleração do nosso metabolismo, enfim, outras questões. Porque a pior situação é nós, as pessoas com 50 anos, eu tô com 46, gente, tô caminhando, mas ainda não vou adiantar os fatos.
Pode deixar que eu falo, pode deixar então, que eu falo.
E de acordo com a nossa idade, a gente não dá para fazer uma comparação literal, que é o que a sociedade muitas vezes faz para chegar numa beleza estereotipada, com uma pessoa com 20 anos. É injusta essa comparação. Mas a gente pode sim buscar aquela vivacidade, aqueles sonhos que de repente foram encaixotados pela imaturidade, falando de carreira, né? Pela imaturidade daquele momento, eu não tinha coragem. Porque eu acho que a maturidade, ela também traz a coragem pra gente, né? Uhum. De tomar a frente, fazer escolhas pra nossa carreira e consequentemente, pra nossa vida, de forma mais conectada com aquilo que somos. Aquela forma mais autêntica.
Até porque a gente, com toda essa perda energética, eu acho que o que aciona, né? Acho não, né? Que é a fase da mulher sábia. Sim. Então é justamente de conseguir analisar tudo, fazer pulsar dentro de você. A gente passa a não aceitar aquilo que não convém ou que incomoda, né? Mas já que a gente está falando até essa questão de fases, e você falou de jovens e da mulher mais velha, de coragem e tudo, as empresas, elas perdem muito quando elas não contratam, né? Ou quando elas deixam de ter essa diversidade, né? Que talvez seja esse dinamismo, esse pulsar mais intenso da juventude, né? Com a sabedoria dessa profissional mais velha, né? Sim. Porque parece que é só ali os mais jovens, os mais produtivos, né? Não necessariamente são mais produtivos, mas então... o quanto as empresas perdem... Você tem percebido uma mudança assim, de comportamento dentro das empresas e promovendo mais essa diversidade em termos de idades? Assim?
Sim. Um ponto bastante relevante, né, que o IBGE traz, o IPEA também, é com relação à produtividade no mercado de trabalho. Estar produtivo no mercado de trabalho... A faixa etária é de 50 a 64 anos. Né? Então, o último IBGE aí de 2022, ele traz o quão forte é a presença desse público hoje no mercado de trabalho, nas mais diversas posições. Um outro ponto, não temos como... não tinha um ditado que falava assim, que não dá para ensinar cachorro velho a fazer brincadeirinha nova. Uhum. É alguma coisa nesse sentido, né? E o que acontece? Eu vou usar o contrário e adaptar nas organizações. Não dá para ter realidade de mercado nova, realidade de mercado diferente, enfim, demandas econômicas diferentes com ferramentas velhas. Uhum. Ou seja, quando eu olho para o mercado de trabalho e eu, uma mulher de 46 anos, e vejo um jovem adentrando aquela empresa com 20 anos e dizer assim, essa juventude não quer nada com nada, eu estou usando ferramentas velhas do mundo que exige comportamentos novos. Então, eu, uma mulher com 46 anos, eu preciso revisitar aquilo que eu aprendi. Porque, primeiro, ninguém de nós que está aqui vivo passou por uma pandemia antes. Sim. A pandemia, eu acredito que ela veio com uma missão de ensinar muito pra gente.
Pena que aprendemos pouco. Mas ok, pessoal, parei.
E aí tem uma frase que eu ouvi esses dias que eu gostei muito, que é o seguinte: a mensagem chega quando o ouvido tá pronto. Então é uma construção. Essa mensagem vai chegar no tempo certo. Então, diante disso tudo, da realidade do mercado, tem muitas empresas que estão entendendo que elas vão poder utilizar esse conhecimento prévio desse público mais velho, né, com mais tempo de carreira, para mentorar, para apoiar e contar o caminho das pedras para essa juventude que está sendo cheia de energia, com gás, mão na massa. e eu consigo aproveitar de forma estratégica esse público atuando junto nesse mercado de trabalho, de forma simultânea. Né?
É uma coisa que eu fico muito feliz em ver a quantidade de jovens já com uma nova mentalidade, no sentido assim, primeiro responsabilidade com o planeta e com o outro, né? com uma responsabilidade, um afeto e ação, né? Óbvio. Tem uns, outro dia, ontem eu vi um meme de uma menina que foi num programa porque ela descobriu que a tampinha da garrafa térmica servia de copinho. E ela ainda fala assim, eu não sei se as pessoas sabem disso. E você fala assim, meu Deus, que mundo vive. Mas eu tenho ido em eventos relacionados a propósito, a empreendedorismo, e eu fico assim fascinada de ver a capacidade e a vontade que o jovem tem de realmente de ter um trabalho onde ele ganhe dinheiro, onde ele produza e se relacione com outras pessoas e deixa sua marca no social, com responsabilidade social. Então isso é admirável, né? Mas eu ainda sinto que as pessoas mais velhas são deixadas, então isso também fica muito como característica dos jovens. Você acha que é porque as pessoas mais velhas, elas é muito difícil elas mudarem essa mentalidade? Né? Porque quando eu vou nesses eventos, eu vejo pessoas, no máximo, tem as pessoas 50, 60, mas você vê majoritariamente jovens. Você acha que ainda está tendo essa mudança, para, por exemplo, para a minha geração, 55, 50?
Eu acredito que somos de gerações diferentes, com valores diferentes e que incentivavam coisas diferentes. Eu hoje me sinto muito, com muito vigor, e posso dizer para você o seguinte, amo aprender. Então, o fato de ser tão banal a gente saber que a tampinha da garrafa térmica servia de copo para umas pessoas, e para outras pessoas serem entendidas como uma descoberta, é aí que a gente pode enxergar a oportunidade que nós temos de aprender diariamente com qualquer pessoa. Porque eu costumo dizer que ninguém é tão pobre que não tenha algo a oferecer. Então, esse conhecimento pode parecer simples para alguns e uma grande descoberta para os outros. Então, eu acredito que... Eu tenho uma amiga que fala muito... essa frase, olhar de primeira vez, aquele julgamento prévio que muitas vezes foi incutido na idade em dizer assim, não, mas ela é mais velha, ela sabe mais. Isso funcionou para os nossos pais e para os nossos avós. Talvez para nós não funcione mais, porque o Google sabe tudo. Agora, o desafio para a humanidade é usar o conhecimento e transformá-lo em sabedoria. E essa sabedoria vai vir do adolescente de 15 anos, como pode vir de uma pessoa de 90. Não é sobre idade, é sobre maturidade do ser, desse ser humano, e no processo de evolução dele. Então, o conselho que eu dou para as pessoas mais velhas que não se enxergam e se sentem excluídas, primeiro que o sentimento é seu. Pode ser que na prática isso exista. Porém, a gente consegue ter a vivacidade e a alegria de aprender de uma criança, né? Quando você vem com a abertura que você não sabe tudo, você ativa a tua criança. E aí você está naquela possibilidade de experimentar e com o teu ouvido ativo e acionado para aprender.
Então, Cíntia, aí eu só vou te falar uma coisa. Por exemplo, eu admiro muito o teu trabalho, né? Depois você só fala rapidinho para as pessoas entenderem.
Certo.
Eu admiro muito, mas eu, por exemplo, tive a infelicidade de ouvir um dia de uma coach que eu devia pensar em me aposentar. Isso me destruiu, porque eu não sabia que eu estava num processo que era um processo de menopausa, que eu estava tendo perdas, que eu precisava fazer reposição, que eu tinha que fazer uma série de coisas para resgatar, colocar o meu ser em equilíbrio novamente, e talvez ela, pela juventude e por pouco estudo, nessa área, né, do universo feminino, né, então ela simplesmente falou assim, olha, eu acho que, e você falar isso, uma pessoa que está fragilizada, que está desempregada, que está não sei o que, é melhor você pensar em se aposentar, É muito difícil. E eu tenho assim, quase certeza que essa é a maioria dos profissionais, eles têm esse tipo de posicionamento, infelizmente. Uhum. Né? Eu acho que então teria que ter muito mais estudo, um pouco mais de empatia também com o ser humano, com cuidado, porque eu acho que todos nós temos as nossas vulnerabilidades, uhum. né, a nossa fragilidade. Uhum. Mesma coisa, você virar para o jovem e falar assim, ah, nem adianta, porque você não serve para isso, aqui não é para você, você não vai dar conta.
Sim.
Né? E você virar para uma mulher, né, com 50 e tantos anos, e falar assim, olha, você precisa aposentar, porque...
Primeiro,
e ouvir de uma mulher.
É, e primeiro, bom, são várias respostas que nós poderíamos ter para essa questão. Eu não vou julgar a profissional, porque eu não conheço ela, não conheço o contexto. Eu vou falar de uma situação geral, né, Marta? Primeiro, o nosso atendimento não é para dizer, o processo de coaching não é para dizer o que você precisa fazer ou o que você precisa desistir. A ideia é construir junto com você o que faz sentido para você naquele momento, para aquela situação. E trazer possibilidades para que você, na sua maturidade ou não, ou na construção dela, possa criar encontrar respostas baseado naquilo que você está preparada para aquele momento. Então, esse é um ponto, né? Primeiro, até porque o profissional de coaching, até como qualquer outro profissional, ele nunca vai ser vai ter uma expertise ou uma vasta experiência em uma determinada área do seu coaching ou do seu cliente ou do seu paciente. É algo muito mais aberto para uma escuta ativa e para entender quais são os subsídios que você traz. E diante da sua consciência, diante daquilo que você traz, vamos costurar tudo isso e fazer essa colcha de retalhos, criar uma forma que é a colcha de retalhos da Marta, que talvez não fosse a colcha da Cíntia.
Uhum.
Entende?
Uhum.
Então, é uma construção em conjunto para trazer consciência. Eu vou trazer para você como eu trabalho
tá.
E como eu entendo que o coaching vem para contribuir. Né? Ele não vai finalizar, não vai ajudar em todas as áreas. Ter uma visão sistêmica para o corpo, para essa questão, eu particularmente entendo super importante. Eu peço hemograma as minhas clientes quando a gente vai começar um processo. Por quê? Ah, Cíntia, mas o que você entende disso? Nada. Por enquanto, nada. Mas eu entendo o que a sua médica trouxe de resultado. Quais são os indicadores que tem teu resultado? Se você tiver com um déficit de vitamina D,
sim.
Pode ocasionar, né, essa perda de memória, todo esse cansaço, enfim, essa falta de energia. Então, vamos entender o contexto? Vamos olhar de forma sistêmica? Ah, não, Cíntia, eu vi aqui. Eu não vou nem olhar o exame. Eu pergunto se ela tem. Se ela tem, se ela já levou para a médica dela avaliar. Ah, não, não levei. Então, leve. Leve, porque a gente precisa olhar desse ser integral.
É, multidisciplinar, né? A gente tem a mania de olhar para um aspecto e não olhar para o todo,
exato.
Né?
Eu particularmente gosto disso, né? Mas isso sou eu, não sou referência nem resumo de toda a humanidade. Mas diante dessa questão que você trouxe com relação a essa forma de excluir, de ser mais rápido, de excluir essa pessoa mais velha desse núcleo, naturalmente nós, seres humanos, nós nos conectamos com pessoas similares ou iguais a nós. Então, se eu tenho aquele diferentão, poxa, como que eu lido com ele? É um desafio. Não é natural saber como lidar com aquele diferentão, de maneira geral, né, gente? E aí excluir é mais fácil. Então, de maneira geral, a sociedade, as organizações, têm esse reflexo social, né? A organização recebe essa sociedade. Então, excluir pode ser a ação mais fácil, mas não é a ação mais inteligente, não é a ação mais sustentável, porque eu preciso dessas fases para concluir e atender o todo. Eu preciso dessa energia, mas eu preciso de maturidade, porque o mundo dos negócios está muito acelerado, então talvez eu não tenha tempo de esperar essa pessoa de 20 anos aprender o que essa de 50 já está fazendo com os pés nas costas. Então eu ganho tempo juntando essa diversidade. E essa diversidade é de raça, de etária, de gênero, porque eu ganho tempo tendo uma equipe mais versátil, né? Porque são pessoas que estão pensando com focos diferentes.
Isso é super importante, né? Diferentes visões, né?
E algumas empresas estão percebendo isso e por esse motivo temos tanto 50 mais aí dentro do mercado atual.
E para a pessoa, né? Não vou então nem dizer da empresa, então como é que a pessoa se prepara para acompanhar esse mercado? Então, para voltar a trabalhar nos 30, 40, continuar nos 50, 60?
A longevidade, eu acredito que ela vem também, né? Não é uma só palavra que vai resumir isso, mas ela vem também daquele querer fazer, do gostar de estar fazendo aquilo que eu estou fazendo, ou de conseguir enxergar no futuro. É começar esse exercício de olhar para o futuro e ver como eu posso estar, projetar essa imagem, ajudar o meu cérebro a saber como é. Porque muitas vezes a gente traz aquela ideia de que eu quero ser feliz na minha profissão, mas ao menos eu sei o que é ser feliz para mim. Ah, ser feliz é estar no Instagram com um carro bom, comendo num restaurante bom, com uma casa de novela. Será que é isso?
Mas será? Se for, tá tudo bem.
Tá,
né?
Tudo bem, mas é. Será que é só isso?
Pois é.
Né? E como eu chego nessa casa de novela? Como eu estarei? Como eu me tornarei nesse futuro que eu almejo? Eu serei uma pessoa grata? Eu serei uma pessoa que consegue reconhecer essa caminhada? E o que eu preciso fazer agora para, em qualquer idade, encontrar sentido para aquilo que eu estou fazendo? Ouvir mais os feedbacks, aquelas pessoas que você ama, aquelas pessoas que estão à sua volta. Buscar um processo terapêutico, pessoas que oferecem seu trabalho terapêutico de forma gratuita, faculdades. São pessoas que são preparadas para poder te ajudar a construir essa colcha de retalho que forma a pessoa que você é. E por que colcha de retalho? Por que essa analogia? Porque nós somos partes de muitas coisas. Nós somos um pedacinho dos nossos pais, um pedacinho dos nossos cuidadores, um pedacinho dos nossos avós.
Né?
Relações, né? Então, é colcha de retalhos no sentido de que nós somos um conjunto de muitas outras pessoas e muitas outras experiências.
Bacana. Então, ainda tem um tempinho aí. Para a gente falar um pouquinho, e como é que essas empresas estão se preparando? De que forma que isso está mudando? Porque também eu entendo assim, tem pessoas, tem empresas que mudam por aquela questão de ficar bonito na foto, né? Então está ligado à responsabilidade social, ESG e tudo mais. Mas tem empresas que realmente elas conseguem mudar de cima para baixo, né, no sentido de mudar a cultura da empresa. Você já acompanhou alguma empresa nessa transformação? Como é que foi?
Sim. Como RH por muito tempo dentro das organizações e hoje com consultoria dentro das empresas, a gente consegue ver esse mix, né, de pessoas, de idades, num mesmo contexto.